Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta agora para falar sobre acidentes domésticos. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Eduardo Goubert. Ele é pediatra intensivista do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, obrigado por atender o nosso convite.
Eu que agradeço o convite, Tony.
Doutor, que cuidados os pais têm que tomar para evitar acidentes em casa?
A gente está no período de férias agora, né, e que as crianças estão muito dentro de casa até com o frio se aproximando. Então, esses acidentes domésticos, principalmente os que acontecem dentro de casa, que agora tem que ser evitados, né? Então, os que mais acontecem dentro de casa são o sufocamento, né, queimaduras, alguns machucados com os próprios brinquedos.
E o que é possível fazer para evitar os acidentes, doutor?
Tony, sempre o foco é a prevenção, né? Você vai ter que auditar o ambiente e principalmente cuidar com esses mini exploradores que vão ser curiosos a ponto de achar objetos que são ou de brinquedos ou até objetos, utensílios domésticos, tudo, colocar na boca e tudo isso, essa chance de sufocamento, né? Então, eu tenho que... os cuidados principais, que a maioria dos pais sabe, mas por descuido, alguns segundos de descuido, o acidente pode acontecer, que é evitar que a criança entre na cozinha, né? Você ter uma criança menor, assim, que seja ainda não ande, mas que já sente sozinha, role. Essa criança não pode ficar em local muito alto, né, que ela pode cair de uma cama e bater cabeça. E a própria cuidados com a parte alimentar de pedaços para crianças menores e esses brinquedos que tem peças soltas que ela pode colocar na boca e o risco maior não é nem tanto ela engolir, é ela aspirar esse corpo estranho e ele ir para a parte pulmonar e trancar, trazer algum tipo de obstrução ali.
Para a gente, quando vai comprar brinquedo, sempre vê lá recomendações nas embalagens. Este brinquedo é para crianças de tanto a tantos anos. Há sempre uma segmentação etária orientando os pais a comprar o brinquedo adequado. Isso é importante exatamente por conta destas pecinhas, doutor?
Isso, é bom não fugir dessa faixa etária. Você tem dois tipos de orientação, a parte de segurança do brinquedo mesmo, né, para evitar essa aspiração e sufocamento, e uma parte também da cognição da criança, o quanto aquele brinquedo... aquela criança consegue brincar e se desenvolver com aquele brinquedo. O que os pais mais se atentam normalmente é essa parte de se o brinquedo é adequado pela inteligência da criança, mas o foco principal é a aspiração mesmo. Então, tomar bastante cuidado com quando o brinquedo é dito que não pode para aquela idade, não forçar a barra mesmo.
Doutor, há inclusive algumas pesquisas que mostram que os períodos em que as crianças mais ficam em casa, finais de semana, férias ou períodos de recesso escolar, são campeões no número de acidentes com tomadas. É preciso um cuidado especial com isso também?
Tem sim, Tony. E elas entram naquele meio de eu auditar o ambiente antes. Então, se eu tenho tomadas expostas ou fio exposto, eu tenho que, antes de permitir que a minha criança que está engatinhando ou andando, que ela tenha esse alcance, principalmente das tomadas que estão expostas. Então, arrumar um meio de tampá-las é fundamental nas férias.
Em relação às tomadas, doutor, existem plugs especiais exatamente para fechar os buraquinhos das tomadas que estão distribuídas pela casa. Agora, o risco é que as crianças muito pequenas são muito curiosas e mexem muito em fios. Os pais também têm que ficar atentos a isso, né?
Justamente, não pode se descuidar, não. Então, parece que é uma idade ali entre 1 e 2 anos que a criança, ela, o mundo está girando em torno dela, né? Então... E algumas vão fazer de tudo para conseguir o que querem, né? E desafiar a autoridade dos pais. Então, se elas veem que tem algo ali que está tapando uma tomada, elas vão ficar mais curiosas, às vezes, e até conseguem tirar. Então, para isso, eu tenho que achar um meio também que ela não consiga mexer e também não consiga tirar. Às vezes, por um descuido, ela sabe que ali é proibido e é justamente ali que ela está afim de brincar.
Doutor, quando o senhor fala que a gente tem que auditar o ambiente, significa que nós temos que também pensar como um bebê, como uma criança, olhar para todas as coisas do ponto de vista delas?
É, eu tenho que pensar que essa fase de entre 1 e 2 anos, né, a curiosidade vai ganhar até mesmo se eu tenho uma criança obediente, uma criança que ela entende o que é o sim, o que é o não, que ela já sabe que ela não pode ir lá. Na hora que ninguém estiver olhando, ela, mesmo que seja boazinha e obediente, ela vai tentar vencer essa curiosidade dela, né? Então, se você tem que pensar de duas formas, né? Você tem que pensar que a segurança da criança está na tua mão. Então, você olha um ambiente e vai permitir que a criança brinque naquele ambiente, você tem que pensar nesse descuido, nos momentos que você não vai estar ali, e saber, a maioria dos pais sabe onde os seus filhos já conseguem alcançar, já conseguem explorar. Então, esse cuidado dessa auditoria do ambiente é para não ter uma batida de cabeça, não deixar nenhum objeto pequeno exposto, né, as gavetas principalmente, saber o que eu estou colocando em gavetas que a criança consegue abrir e fechar, e se eu vou permitir que ela abra e feche as gavetas. Então é esse tipo de antecipação que é legal de fazer.
E esse cuidado vale também para produtos químicos, produtos de limpeza, substâncias que podem ser perigosas para as crianças.
É, justamente. Então, com isso, eu tento, né, até se eu for montar um local de cozinha ou de área de serviço, eu já ergo esses produtos para uma prateleira mais para cima. E junto, como a gente falou ali no comecinho, não permita que a criança entre nesses ambientes de risco, né?
Isso quer dizer, doutor, que durante as férias é preciso ter atenção integral?
Com certeza, Tony. Se você tem um tipo de acidente doméstico, você não sabe ainda qual a gravidade dele, né? Então, ele pode ser leve, ser só um susto, mas pode requerer atendimento médico, até internamento hospitalar, né? Internamento em UTI, às vezes pela gravidade do acidente. Então, uma vez que ele aconteça, às vezes você até sabe o que você poderia fazer para evitá-lo. Nenhum pai, assim, que tem uma criança que teve um acidente doméstico, não sabia a resposta de como preveni-lo. O que tem que fazer para não ter esse sentimento de culpa depois que o acidente aconteceu, justamente é focar nessa prevenção, para que ele não aconteça mesmo.
Doutor, e aí quando acontecer algum tipo de situação, o importante é imediatamente procurar ajuda, né?
Sim, a ajuda ela vai ser importante tanto na cena, né, em casa mesmo, e às vezes mesmo que depois tenha sido só um susto, a verificação no hospital ou com o médico da criança de que não passou de um susto também é importante, né, para os pais ficarem cientes e a gente aprende com o erro mesmo. Então, esses pais vão acabar, depois de um acidente doméstico, nunca mais errando.
Doutor, muito obrigado pela sua entrevista.
Tony, tudo de bom para você.
Este foi o Dr. Eduardo Guber, ele é pediatra intensivista do Hospital Pequeno Príncipe. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, trago detalhes para você de como fica a vida dos empregados domésticos depois da reforma trabalhista.
Paraná de hoje volta já.